Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
E eu sou Camila Vieira. E antes do programa começar, nós queremos agradecer as nossas queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e os nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó.
E a gente sempre fala, né, que nós temos os nossos custos de produção para trazer o Feito por Elas até vocês. Então, se vocês quiserem mandar uma gorjetinha pra gente, pode ser por meio do nosso Pix, que é o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br. Ou vocês podem assinar o nosso financiamento coletivo por meio da Orelo, orelo.cc/feitoporelas. E claro, né, como nós sempre falamos, uma outra forma de nos ajudar é recomendar, né, levar o nosso podcast para quem você conhece, para amigos, para família, enfim, para qualquer pessoa que possa gostar de ouvir o nosso conteúdo. E bom, chegou o momento tão aguardado, né, da gente finalmente ter um programa sobre a Guria Enderchada, depois de 7 anos de Feito por Elas. Então, pensando aí na filmografia dessa cineasta, tem uma crítica lá no site sobre o filme A Música da Minha Vida, que é um filme super gostosinho, que a gente deixou passar na época do lançamento, mas saiu daí a crítica no site. A gente mencionou o filme dela, Noiva e Preconceito, no episódio sobre Persuasão, que aí a gente estava discutindo as adaptações da Jane Austen pro cinema. Mais um programa mesmo, inteirinho, sobre um filme dela, nunca tivemos aqui no Feito por Elas. E aí, ano passado tava na nossa lista fazer um programa sobre Driblando o Destino, que completou 20 anos, e acabou não rolando. E recentemente tu viu Noiva e Preconceito, né, Camila? E aí rolou essa conversa, né, de talvez poder fazer um programa sobre ela, e rolou esse ânimo no nosso grupo da equipe, né? Eu não lembro se tu comentou isso num Feito por Elas Indica ou se foi na nossa live de aniversário, enfim. E aí eu queria saber o que que tu achasse do filme, agora assistindo.
Eu adorei, eu recomendei no Indica, na verdade, que foi num período que eu tava, eu ainda tô, né, fazendo isso, procurando, porque tem inúmeras adaptações do Orgulho e Preconceito da Jane Austen, né, então,
sim,
tô fazendo esse exercício de ver essas adaptações, entendendo quais são as melhores, quais são as que são equivocadas, e aí eu descobri o filme da Guria Enderchada, que foi uma surpresa muito legal, porque é um filme que eu gosto bastante, é uma adaptação muito inteligente do romance da Jane Austen, porque ele introduz isso que já tá muito presente no romance da Jane Austen, que é essa coisa da distinção de classes, mas aí ela vai levar para um outro contexto, né? Ela leva para esse contexto da colonização da Índia, né? O imperialismo da Inglaterra, dos Estados Unidos, e ela faz críticas ali dentro de um filme que é um filme de comédia, um musical super colorido, tem cenas bem divertidas, então eu acho que é um filme que consegue dosar essas duas coisas, né? Tem tanto esse lado mais de ser um filme divertido, né? Um filme de diversão, quanto também ter ali um subtexto de crítica à situação mesmo, ao contexto histórico da Índia. E aí, pra mim, foi uma surpresa, porque foi uma adaptação que fugiu totalmente do lugar comum do que a gente vê de adaptações dos romances da Jane Austen.
Pois é, muito legal, né? E só por curiosidade, eu vou deixar também linkado no post hoje uma lista que eu tenho lá no Letterboxd, que é a Jakku Jane Austen Cinematic Universe. Que é justamente um compilado dessas adaptações das várias obras literárias dela. Então, Noiva e Preconceito tá lá. E outras obras, algumas das quais a gente até já abordou aqui no Feito por Elas, né? Então, por exemplo, Patricinhas de Beverly Hills, que é Emma, né? E essas adaptações mais tradicionais também, que não mudam o contexto histórico da obra original, né?
Uhum.
E é uma coincidência que a gente tá gravando esse programa hoje, porque foi justamente isso, né? A Camila viu o Noiva e Preconceito, animou da gente fazer esse programa, e parece que foi de propósito, né? Mas não foi, que a gente tá gravando domingo, dia 20 de agosto de 2023, às 9h e pouco da manhã, e às 7h teve a final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? Então, é, justamente com a Inglaterra enfrentando a Espanha.
Acabou agora, gente!
É.
A partida acabou, agora a gente tá gravando, Feito por Elas.
A Espanha ganhou, né, de 1-0, esse grande confronto de imperialistas aí, aquela, né? E aí parece que foi coincidência, mas realmente a gente tinha pensado, ah, bora fazer Guria Enderchada, e a gente jogou pra agosto, e a gente nem se ligou que ia ter futebol feminino, né? Então, bora falar de Driblando o Destino, que é um filme de futebol feminino. E é um clássico jovem dos anos 2000, eu devo ter visto nem sei quantas vezes na TV na época, eu acho que foi a primeira vez que eu vi adulta esse filme. Não lembro de ter revisto depois, eu gostava muito dele na época. E a Gurinder Chadha, como a gente já mencionou, é a diretora, roteirista do filme. Ela nasceu no Quênia, quando o Quênia ainda era uma colônia britânica. A família dela depois se mudou pro Reino Unido. E Driblando o Destino tem algumas coisas que lembram um pouco, pelo que a gente lê, a experiência dela mesma, nova, jovenzinha na Inglaterra, né? Então, por exemplo, o pai dela é Sikh, né? Assim como o pai da protagonista do Driblando o Destino. E ela fala que ele sofria preconceito, porque ele tinha uma barba grande, ele usava turbante. Ela também fala que ela, na época, não queria aprender a cozinhar comidas indianas. Ela fala que tem uma questão de as mulheres ficarem sempre na cozinha e os homens sentados na sala, que a gente que é brasileiro conhece muito bem esse contexto, né? E que ela não queria participar disso, então ela simplesmente ficava sentada na sala junto com os homens, enfim. Ela não queria vestir as roupas tradicionais indianas, ela queria se vestir como as outras jovens se vestiam na Inglaterra. E é curioso também ver, nas próprias imagens, a gente vai mencionar depois, de bastidores da gravação desse filme, que algumas coisas ela meio que voltou atrás, né? Tipo, as roupas indianas ela usa hoje em dia, né? Enfim, essa coisa de se adaptar em um novo país, né? Tentando negociar essas questões culturais, né? E toda a carreira dela meio que traz de um jeito bem leve, adaptado pra filmes. Todos esses filmes são filmes com protagonistas adolescentes ou jovens, né? Esses que a gente mencionou. Mas ela tá sempre falando sobre essas questões de pós-colonialidade e diáspora, né? Então, vamos de sinopse, mais ou menos, né? Esse filme, Driblando o Destino, ele conta a história da Jess, que é interpretada pela Parminder Nagra, que é uma adolescente de família indiana que mora na Inglaterra e quer ser jogadora de futebol. E aí ela entra pra um time feminino, convidada pela Jules, que é interpretada pela Keira Knightley, mas os pais dela não querem que ela seja jogadora. Esse filme, ele foi um sucesso absurdo de bilheteria. Ele foi a maior bilheteria de um filme britânico até o momento em que ele foi lançado. Ele depois foi suplantado pelo Quem Quer Ser Um Milionário. Ele ganhou o prêmio da audiência nos festivais de Sydney, de Locarno, de Toronto, e foi indicado a vários prêmios, incluindo o BAFTA de melhor filme britânico e o Globo de Ouro de melhor comédia musical. E isso sendo uma, tipo, comédia romântica tinda, que é meio pouco comum entrar nesses espaços, né? E aí eu ficava lá no grupo da equipe do Feito por Elas, né? Bora fazer um programa da Gurinder Chadha. O que vocês acham da Gurinder Chadha? E se a gente gravasse da Gurinder Chadha?
Mas eu acho que ninguém conhece muito, né, a filmografia dela lá no nosso grupo, assim.
Pois é. E aí tu chegasse no Noiva e Preconceito, né?
Sim.
E aí eu queria saber, sem pressão, Camila, o que tu achasse do Driblando o Destino.
Pois é, é isso, né, o desconhecimento de uma filmografia, né, eu nunca tinha visto nenhum filme da Gurinder Chadha. Aí assisti o Noiva e Preconceito, fiquei com vontade de ver os outros filmes, e esse é o segundo filme que eu vi, né, e aí eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu nem sabia desse sucesso todo dele, nos festivais, nas premiações, realmente passou totalmente batido. Não era um filme que eu via na televisão também, assim, não me passou esse filme, desconhecia. E é curioso, porque a gente já viu essa narrativa que o filme conta em outros tantos filmes, né? Porque é muito isso. Qual que é a base principal da narrativa do filme? É essa personagem, essa protagonista, que é impedida de realizar os sonhos, e no fim de tudo ela consegue superar esses obstáculos, né? E nesse caso do filme são os obstáculos ali dentro da cultura dela, né? Da família. A única diferença que eu vejo em comparação com outros tantos filmes é que ali tem a inserção da cultura punjabi, né? E aí eu acho que introduz várias outras coisas que eu acho que são interessantes, né? E aí eu imaginava, por ter visto O Noivo e Preconceito, ter gostado bastante, eu imaginava que teria algum subtexto próximo ao que a gente vê nesse filme, né? Que é a adaptação do Orgulho e Preconceito. E aí, o Driblando o Destino, eu sinto que em vários momentos eu acho que ele assimila de uma forma mais apaziguada as diferentes culturas, né? Não sei se você sentiu isso, Isa.
Sim.
Em comparação com O Noivo e Preconceito, eu acho que ele é mais, ele coloca culturas diferentes numa espécie de conciliação e que, enfim, né? Tem os conflitos, mas no fim das contas as coisas são reconciliadas e mais apaziguadas. E aí eu acho que isso acontece porque ele é um filme pra esse público mesmo, público mais jovem, público teen e tal. Então talvez seja muito um outro tom que ela tá dando pra esse filme por causa do público que ela quer ali alcançar, ou que ela queria alcançar na época, né?
É, ele com certeza é um filme que lida de uma maneira mais generalista, talvez, com essas questões. Claro que partindo dessa perspectiva de uma adolescente de família indiana, né? Mas aí, por exemplo, eu acho que talvez o A Música da Minha Vida, que já é um menino protagonista, é um adolescente, um homem, né, adolescente, e ele é paquistanês, aí a gente vê que já tem outras particularidades, mas eu acho que talvez ela aprofunde um pouco mais essa questão de viver no Reino Unido, com família migrante e tudo mais, né. Eu, particularmente, entre esses três filmes dela, o que eu mais gosto é realmente A Música da Minha Vida, mas aí tem essa questão, né, de que o Driblando o Destino foi o primeiro sucesso dela, completou 20 anos, é uma mulher protagonista, tem algumas questões que eram interessantes de trazer também pro nosso programa, né? E o Música da Minha Vida é um musical, né? Então...
Sim.
Mas revendo o filme agora, depois de tantos anos, eu percebi que ele era outro filme na minha cabeça. A minha lembrança era tudo mentira, gente. Eu não sei, assim, eu tinha uma percepção desse filme que não se concretiza revendo ele. Eu vou atropelar todos os temas que o filme traz, só pra dizer que na minha cabeça ele era bem mais um romance do que ele realmente é. E eu acho que quando eu via ele, quando eu era jovenzinha ali, né, eu preenchia umas lacunas que não estão na trama. Eu acrescentava coisas que realmente não entram no filme. E nesse filme, essas duas meninas, as duas protagonistas, elas se apaixonam pelo técnico de futebol, né, que era interpretado pelo John Rhys-Meyers, e assim, zero interações interessantes entre esse cara e essas meninas, zero química, nem existe esses relacionamentos que eles tentam criar ali, e parece muito feito pra conformar essa história a uma expectativa do público da época, assim, e aí tu vai no Letterboxd e o filme tá em listas como "Dude, is this gay?", tipo, cara, isso é gay, ou "She gay, dude, stop it, lol, ela é gay, cara, para, kkk". E tem uma lista clássica que eu já citei várias vezes aqui no Feito por Elas, que é o "Should have been gayer", deveria ser mais gay, né? Então, gente, eu acho que eu não tô sozinha. Esse filme, ele é... Eu considero ele super queer-coded, né? Então, ele é um filme que super dá a entender que ele tem protagonistas queer. E, às vezes, ele nem é tão coded assim, porque a gente vê ali que, inclusive, as pessoas ao redor delas, das personagens, também acham que elas são lésbicas e tal. Ele deixa muito implícito um relacionamento sáfico entre as protagonistas, né? Mas o filme, ele não se compromete em levar isso adiante, né? Então, se tu googlear, tem vários textos opinativos na internet, ensaios e tal, incluindo de pessoas de origem indiana ou sul-asiática, falando do impacto na época pra elas, na vivência queer delas. Então eu acho que é uma leitura que meio que coletivamente foi feita na época, embora o filme não entregue isso.
Sim.
E aí eu queria te perguntar se tu também achasse que o filme faz essa coisa de morde e assopra com essa questão queer.
É, pois é, tudo depende da forma como se interpreta, né, o filme, assim. Eu acho que tem bem isso que você falou agora, e isso leva pra um tipo de recepção do filme que eu acho super ótimo. Mas eu acho que tem a questão, assim, principal do filme, né, que eu acho que ele vai questionar esses lugares enrijecidos sobre a performatividade feminina, sobretudo, uhum, né? Então, dentro da cultura punjabi, o que é que acontece, né? A Jess é o tempo todo chamada atenção, principalmente pela mãe, uhum, pra se comportar com uma mulher decente, né? Tem essa frase do pai dela, né? Você precisa se comportar como uma mulher decente. Ou seja, o que seria uma mulher decente dentro da cultura punjabi, né? Ficar em casa, cozinhar samosas lá, né? Que a mãe dela pede pra ela cozinhar, cuidar do casamento da irmã, né? Ficar ali sempre prestativa com relação a esse noivado e o casamento da irmã. Servir o chá. A gente tem várias cenas, né, no filme da Jess, servindo o chá pras pessoas. E não é ficar jogando futebol, mostrando as pernas, como a mãe dela fala, né? Não é isso, né? Só que o que a Jess quer é isso, né? O grande ídolo do futebol é o Beckham. Por isso que o nome do filme é Banded Like Beckham. Porque post do Beckham lá, e ela super gosta de futebol. O filme começa com uma apresentação fantasiosa de um programa de televisão sobre futebol, sobre uma partida em que ela se vê ali jogando, né, dentro de uma grande partida de futebol.
É muito legal.
É, então tem esse imaginário, assim, e ela quer, enfim, jogar futebol, e ela joga futebol com os meninos da comunidade, né? Então, e aí, do outro lado, quando a gente vai ver a história da Jules, a gente vê ali, no, logo no início do filme, que a mãe da Jules está preocupada em comprar um sutiã com enchimento pra filha, né? Por causa dessa coisa que ela só veste roupas que são consideradas, né, roupas, vestimentas da performatividade masculina, né? E no meio do caminho, ela vai reclamar que os posters que ela tem lá no quarto são só com dykes, né? E aí faz uma comparação da filha dela, como a filha se comporta com a Mel C, né, que é a Sport Spice, que não tem namorado e que, né, divulgou mediaticamente que é lésbica, né, acho que tem uma coisa assim. E mais na frente tem uma cena da Jess e da Jules em dias de compras e toca Independence Day da Mel C. Mas pra mim, no fim das contas, narrativamente, tem aquela cena horrorosa de dança, né, entre os três.
Ai.
Eu achava que ia rolar ali uma trisal. É horrorosa aquela cena, né? É tão coisa meio desconjuntada. Mas assim, a gente vê que existe um desenho na narrativa, né, que fica forte, que esse arco da Jess é construído também com esse flash que ela tem com o treinador, né, que é Joe, né? São três personagens que começam com J, né? Joe, Jules e Jess. E eu concordo que não existe nenhuma química, né, nem desse personagem, porque eu acho que o ator é ruim, na verdade, no fim das contas. Mas eu acho que no arco da personagem da Jess rola uma identificação emocional mais forte com um treinador do que necessariamente com a Jules, né? Só que é isso, o final termina ela indo embora com a Jules, né? Ela não vai embora com o cara, ela não vai embora com o treinador, né? Mas assim, narrativamente se constrói esse apego emocional que ela tem, muito por conta desse passado, do atrito que o treinador tem com o pai e como ela também é impedida pelos próprios pais de fazer o que ela quer. Enfim, aí tem esse cruzamento aí, essa empatia, identificação emocional entre esses dois personagens. E dentro dessa discussão toda, né, do que seria a performatividade feminina, né, ou não, o que me incomoda mais, o que me incomodou muito, é perceber que são sempre as duas mães que são colocadas como as personagens que vão gerar os conflitos, são elas que são controladoras, e os pais não, né, os pais ficam ali tentando conciliar, são os pacificadores da história. O pai da Jules, super, né, tranquilo com relação às escolhas que a filha faz. E o pai da Jess fica ali concordando com a mãe da Jess, mas no fim das contas é ele que permite que a filha vá, que saia da festa do casamento pra jogar a partida final lá. Então isso me incomoda, sabe, nesse lugar muito confortável pros pais, dentro da criação dos filhos, e as mães é que são as controladoras, as que questionam, as que cerceiam, que interditam, e aí eu achei estranho ter visto isso.
Tem um pouco a ver com essa coisa de que a cobrança social em cima das mulheres é maior, e aí acaba que algumas mulheres se colocam no papel de resguardar as tradições, né? Resguardar essa própria cobrança que recai sobre elas, como se fosse, né? Mas realmente o fato de os pais não estranharem nada, apoiarem tudo, é um pouco estranho, né? No mínimo. Agora, essa coisa de a Jess e a Jules no final irem embora, né? Pros Estados Unidos juntas e tal. No Letterboxd também tem vários comentários, assim, dizendo: ai, adorei, não sei o que lá, a vida que Jess e Jules vão construir juntas depois do filme, sabe?
É, exatamente.
E aí mostra lá o Joe jogando o cricket com o pai da Jess, e esse é o final romântico dele.
Verdade.
E uma coisa que esses filmes que abordam famílias diaspóricas costumam fazer, e esse filme não é diferente, né? É colocar como opostos os desejos dos pais, dos avós, essas coisas que a gente tava falando, né? De preservar a tradição, de manter os hábitos que a família tinha no lugar de origem, enfim, né? E ao mesmo tempo, a expectativa e a cobrança que os filhos tenham sucesso, porque muitas vezes essas migrações também são motivadas por trazer uma vida melhor, mais possibilidades, enfim, pros filhos nessa terra escolhida pra eles viverem. E pelo lado dos filhos, o desejo, às vezes, de deixar essas tradições pra trás, mas também, às vezes, negociar os significados dessas tradições e a relação deles com elas e tal. E também de ter liberdade individual. Então, são vários filmes que basicamente colocam esse tipo de conflito, né, entre a tradição e a individualidade, como se fosse, né? E nesse caso a gente vê que o conflito da Jess de querer ser uma jogadora de futebol e ao mesmo tempo tem essa expectativa de que ela precisa arrumar um namorado, como a irmã dela já arrumou um namorado, né? Inclusive essa coisa de que muitas vezes essas histórias têm essa questão de uma irmã que segue mais as regras e outra irmã que não necessariamente segue tanto as regras, enfim, né? E ela tem esse melhor amigo que também lida com essas expectativas, porque ele na verdade é gay, né? Ele fala ali, tem uma questão também meio subentendida na forma como ele relata. A questão LGBT dentro dessas tradições às vezes também pega, né? E a gente mencionou no programa sobre a trilogia dos elementos da diretora indiana Deepa Mehta, o filme Fogo e Desejo, de 96, que tem duas concunhadas que se apaixonam. E esse filme passou por uma série de sanções na época em que ele foi lançado, né? E o programa feito por elas foi gravado com a Julie Mangirmalani, que pesquisa o cinema da Deepa Mehta, né? Então a gente recomenda que, se você não ouviu esse programa ainda, ouça. Mas enfim, eu acho que o Driblando Destino acaba trazendo a questão LGBT de um jeito um pouco caricato, né? Falando do jeito que as meninas esportistas se vestem, da convivência, vestiário, essas coisas. E ao mesmo tempo com esse estereótipo do melhor amigo gay, mas ele aborda de uma maneira mais interessante essa vontade da Jess de ter autonomia, de negociar as questões dela com os pais. Isso que tu falou da performatividade feminina mesmo, né? Dentro dessas tradições.
Então, eu senti que o Tony, que é esse melhor amigo dela, que depois ele fala que é gay, que tem uma cena que eu estou falando do Beckham, né? Não, mas eu gosto mesmo do Beckham, né? Aí você entende que ele é gay. Porque eu acho que ele não é visto, ele não é construído como um personagem que é o melhor amigo gay que serve de escada pra essa protagonista, né? Eu não sinto isso, né? Até porque é um personagem que tá muito mais integrado aos demais garotos ali da comunidade, né? Que ficam ali jogando futebol, do que em relação a Jazz. É só no finalzinho ali que aí tem essa coisa de sujeito que o casamento seja com ele, mas acaba isso sendo não levado à frente. E aí, sobre as meninas esportistas, um detalhe que eu fiquei pensando bastante foi sobre aquela cena em que a Jess mostra a queimadura, né, na perna dela, né, que ela tem vergonha de usar shorts pra não mostrar essa queimadura. E aí, o que eu achei estranho no filme é que isso vira piada no bairro dela, ou seja, entre uma comunidade que eu acho que é praticamente ali também, né, de descendentes indianos, e não é percebido ou não é notado entre as londrinas, né? Isso é uma coisa que passa batido. Dando a entender que a questão estética não seria um problema fora da cultura punjabi, sabe? Então eu fiquei um pouco incomodada com isso, assim.
E que a gente sabe que, obviamente, dentro da cultura e do contexto britânico, londrino, o que seja, também vai existir esses padrões de beleza e cobranças estéticas e tudo mais, né? Então talvez aí seja de uma forma como a Gurinder Chadha sentiu, talvez, mas seriam, talvez, outras cobranças, que aí não aparece necessariamente no filme, né? E aí tem essa coisa da mãe da Julius também, que a gente tava falando sobre as mães, né? Que ela estereotipa a Jess, né? Ela fala que a Julius tem que aprender com a cultura da Jess, e coisas como respeitar as pessoas mais velhas, por exemplo. Então ela tem uma visão como se fosse orientalista do que seria ser uma jovem indiana. E ela também faz um escândalo quando ela vê as duas se beijando, depois que elas ganham uma partida, né? Mesmo quando a Julius diz que as duas eram afim do mesmo cara, ela fica, não, mas eu não tenho nada contra se você fosse lésbica e tal, né? Mas assim, ela claramente tinha esse desconforto em relação à possível sexualidade da filha, né? E esse confronto, ele rende pra mim dois momentos ótimos, que eu ri muito, assim. A primeira é quando uma senhora lá da família da Jess diz lésbica, eu achei que ela era de peixes. E o outro momento é quando a Jess é acusada pelos sogros da irmã de estar beijando um menino na rua, porque a Julius tem cabelo curtinho e ela fica, beijando eu? Um garoto? Vocês estão doidos? Então é bem essa coisa que realmente gera essa leitura queer-coded do filme, né? Porque fica meio ambíguo aí.
É, essa cena em particular, quando ela volta ali pra família, é bem engraçada, porque fica esse silêncio, né? Um pouco assim, o que que tá acontecendo? E aí a mãe dela fala, faz um comentário assim, essas meninas londrinas usando cabelo curtinho. Confunde bastante. E Então, é uma cena bem engraçada. Outra cena que é super engraçada também é no... Acho que é no anúncio do noivado. Eles fazem um ritual, algo assim, do noivado da irmã. E aí, toca um telefone desse noivo. E aí, todas as mais idosas, né, ali da comunidade indiana, elas vão ali, abrem a bolsa pra ver se é o celular delas que tá tocando.
Sim.
Tem uns momentos bem engraçados, assim. É legal esses momentos cômicos, assim, que são bem sutis, né? Tem detalhes, são bem legais. Aí, voltando pras cenas que me incomodaram, uma cena que me incomodou real foi quando a Jess, ela é expulsa do jogo, né? Porque tem um momento em que ela leva uma falta, né? Tem um jogo super acirrado, ela leva uma falta, a adversária puxa a camisa dela, e aí ela é xingada pela jogadora adversária, e ela vai lá e revida, né? Acho que ela é xingada, não me lembro exatamente se é pela cor da pele ou se é por ela ser indiana.
Não, a jogadora chama ela de paquistanesa.
Pois é.
Essa coisa bem de achar que é tudo igual, como se fosse, né?
É, pois é. Acho que a minha legenda deu a entender uma outra coisa, como se fosse assim, de cor da pele, sabe? Tivesse chamado ela de macaco, algo nesse sentido. E aí o treinador grita com ela, né? O Joe grita com ela pelo fato dela ter reagido de uma forma intempestiva, e ela vai lá tentar explicar pra ele que ele não fazia ideia do que tinha acontecido. E aí ele diz, Jess, eu sei sim, eu sou irlandês. Aí depois eles se abraçam. Gente, eu achei muito ruim isso, esse desfecho. Não dá, gente!
Não se equivale
uma coisa com a outra, sabe? E aí eu acho que o filme fica o tempo todo trabalhando nessa chave de conciliação, né? Pra mim, eu acho isso problemático, as equivalências, né? Eu não sei se é porque eu tô lendo muito da literatura palestina. E aí eu fico um pouco preocupada quando se faz essas leituras das equivalências, né? Como se dissesse, ah, nós somos diferentes, mas temos tantas coisas em comum. E aí eu não sei se as coisas são tão simples assim, né? As relações, elas são bem mais conflituosas do que a gente imagina. E aí eu acho que o Noivo e Preconceito, que eu acho que é o filme que eu mais gosto, só vi dois filmes da Glinda Shalit, mas o Noivo e Preconceito, ele consegue trazer um pouco mais disso, sabe? Sem perder a leveza e a comicidade que faz parte da direção da Glinda Shalit. E aí, quando eu digo que acho que esse filme é muito mais conciliatório, eu acho isso problemático.
É, pois é. E é justamente isso, né? A gente sabe que a questão dos irlandeses no Reino Unido é bem complexa também, e a questão migratória irlandesa para as Américas também é complexa, mas não tem como equivaler com a experiência da violência que foi a colonização britânica na Índia, né? Incluindo a partição e tudo mais, né? Então, enfim, não... é um momento tão despropositado no filme que até pega a gente um pouco de surpresa, né? Essa simplificação mesmo, como tu disse, pra tentar conciliar, né? E é muito difícil esse pedaço aí. Pra falar de coisas que eu gostei, eu devo dizer que eu adorei a estética dos anos 2000 do filme, nessa revisão, assim. Tem uns ângulos holandeses que eu fiquei meio me questionando por que a Glinda Shalit usou, assim, né? Porque a gente sabe, assim, o ângulo holandês geralmente ele é pra trazer algum tipo de desconforto, e ela usa nos momentos completamente aleatórios e que...
Explica o que é ângulo holandês.
Que é tipo quando a câmera é usada inclinada, ao invés de a imagem tá enquadrada horizontalmente, ela tá numa diagonal, vamos dizer assim. E geralmente isso é usado pra reforçar algum tipo de desconforto ou de... Literalmente isso, algo tá fora do lugar, né? E ela simplesmente usa por uma questão muito estética em alguns momentos que não são de desconforto. Que é tipo umas montagens de umas cenas das meninas andando na rua, nada a ver, assim. Então eu fiquei, ué, né? Mas... tirando esse questionamento dessa escolha estética, né? Eu gosto do uso que ela faz da câmera na mão. Eu gosto quando ela usa a câmera na linha da grama pra pegar os passes da bola nos jogos mesmo de futebol. Eu achei muito engraçado que ela usa uma câmera subjetiva, que geralmente é a câmera subjetiva é quando é o olhar do personagem, né? Só que ela usa a câmera subjetiva sendo a bola sendo chutada pro gol, né? Achei divertido. Achei ótimas roupas pra gente que pegou a adolescência naquela época, né? E a trilha sonora, né? Como eu falei dessas montagens, tem algumas montagens com música que chega a tocar a música toda. Dá tempo de a gente ouvir a música toda, né? Então, tu falou, tem a Mel C, né? Então, tem uma coisa de músicas inglesas mesmo, mas também tem outras músicas indianas que são muito boas. Eu, pelo menos, adorei. Achei curiosíssimo que tem uma versão do Como Uma Deusa, né? Indiana. E os créditos finais tem aquela hot, hot, hot. Nananana, com a dancinha. Achei ótimo os créditos finais. Então, uma coisa... Aí ela tenta brincar um pouco com esse legado bollywoodiano, sei lá, o legado do cinema indiano, né? Com essa coisa da música, porque daí tem os atores e a própria Gurinder aparecendo, fazendo a dancinha, cantando. Achei muito bom. Eu procurei no YouTube pra ver se tinha essa cena dos créditos finais, né? Pra gente até postar só a cena lá no post do nosso programa, mas ele não tem. Tem uma outra versão, uma outra montagem, justamente sem os créditos, só com a dancinha, que parece que era um extra no DVD.
No Noiva e Preconceito também tem essas cenas de bastidores da Gurinda, com os atores cantando e dançando. Eu acho que, não sei, imagino que isso deve ser uma marca dos filmes dela. Eu não lembro se, no Música da Minha Vida tem isso também?
Então, eu não lembro se tem. É que nem eu falei, o filme todo é um musical, e esses aqui não são exatamente musicais, embora tenha uma presença bem forte da música, né?
O Noiva e Preconceito é musical, sim.
Ah, é verdade, tinha até aquela cena na rua e tal.
É musical.
Mas nos créditos eu não lembro.
Enfim, teria que ver, eu não vi esse filme. Pode ser que seja uma marca, né, assim, dos filmes dela. Sobre a cultura Punjabi e os regramentos do que as mulheres podem ou não fazer, eu queria indicar um livro chamado O Escola de Contos Eróticos para Viúvas, de uma autora chamada Bali Kaur Jaswal, que nasceu em Singapura e tem ascendência Punjabi. É um livro que ficou bem reconhecido por conta do clube do livro da Wesley Witherspoon. Ela fez muita divulgação e aí o livro estourou, virou um best-seller nos Estados Unidos. E, se eu não me engano, os direitos foram vendidos para uma versão cinematográfica que deve chegar em breve, por aí. A história, ela se passa em Southall, que é um bairro em Londres, e aí eu não sei se no Driblando Destino, o bairro onde a Jazz mora é Southall. Porque esse é um bairro muito, que todo mundo fala, né, que inclusive é o mesmo onde a Gurinda Chadha cresceu. É um bairro que tem muitos imigrantes da Índia e do Paquistão. E no livro, as mulheres indianas, elas encontram na escrita dos contos eróticos uma estratégia de exercer a liberdade dentro das restrições da cultura Punjabi. Então, assim, então eu indico muito essa leitura como uma leitura complementar, né, esse filme da Gurinda Chadha, que também trata do futebol como esse caminho emancipatório para a protagonista, né, dentro desses lugares de restrição da cultura Punjabi.
Nossa, que interessante. E eu vou aproveitar o gancho também para reforçar a indicação do nosso programa sobre a trilogia dos elementos da Dipameta, mas também o nosso programa sobre a Meera Nair, né, que também é uma cineasta indiana que eu acho que tem uma filmografia super interessante nessa questão também de negociar o lugar dela em um cinema fora do contexto indiano, né, e ela tem alguns filmes que dialogam com os temas que a gente comentou aqui no Driblando o Destino e que a gente menciona no nosso programa sobre ela, né, principalmente Um Casamento Indiana, que fala de casamento, né, e O Nome de Família, que é um filme que fala sobre diáspora, uma família que se muda para os Estados Unidos, a questão de pertencimento, essas negociações entre cultura, tradição, as expectativas em um novo país, enfim. Eu amo demais esses dois filmes. Nome de Família é um que, quando eu assisti pela primeira vez, eu gostei muito. Inclusive, ele é adaptado de um livro. Tu já leu o livro, né? O Xará, né, Camila?
Já indiquei também O Nome de Família no Indica, que é um filme que eu gosto bastante. E é uma excelente adaptação do Xará, da Jhumpa Lahiri.
E a gente também tem um programa sobre Costureira dos Sonhos, que também foi gravado com a Julie, né? E uma indicação mais bobinha, assim, que é na Netflix tem um reality que é Casamento Indiano. Que é sobre uma casamenteira, eles chamam de matchmaker, né? Então ela tem uma série de clientes, esses clientes têm fichas, e ela tenta cruzar essas fichas pra dar um match, pensando justamente porque a Índia é um país muito complexo, de diversas etnias, religiões, enfim. Então ela pensa nessas questões dos hábitos, da religião, da comida, algumas pessoas são vegetarianas, outras não, por questões religiosas lá, enfim. E aí ela faz essa espécie de Tinder analógico com os clientes dela, assim. É interessante pra ver como que funciona a adaptação dessa tradição de fazer o casamento arranjado dentro das expectativas dos jovens e muitos desses jovens diaspóricos. Então a clientela dela são jovens que moram na Índia, mas também jovens que moram no Reino Unido e nos Estados Unidos. Alguns relacionamentos à distância se delineiam aí, né? Dentro de uma comunidade expandida, digamos assim, pela diáspora, né? E é isso, acho que Driblando o Destino marcou época e foi interessante rever nesse momento aí, 20 anos depois, algumas coisas realmente pegam. Acho que por essa tentativa de abordar temas que são tão complexos dentro de um contexto de comédia teen, como tu mencionou, às vezes falta um pouco botar o dedo na ferida em algumas questões, mas é um filme que é muito divertido ainda, e eu acho que a leveza da filmografia da Gurinder Chadha é algo que se destaca quando a gente pensa que geralmente esses filmes de diáspora, filmes que discutem tradições, eles costumam ser muito mais pesados na densidade, obviamente, que abordam o tema, mas também, às vezes, no aspecto negativo, não necessariamente negativo, mas entende o que eu tô querendo dizer.
Sim.
Enfim, a Gurinder Chadha, eu acho que ela tem uma filmografia muito interessante nesse sentido. Eu acho que foi bom revisitar nesse momento, tantos anos depois, e fica a recomendação pra quem não assistiu ainda, não só o Driblando o Destino, mas os outros filmes dela, né? E na expectativa por trabalhos futuros, porque o Música da Minha Vida é de 2017, então já tá fazendo aí 6 anos que ela lançou o último filme. Eu vi na Wikipédia que ela teve envolvida com a produção de algumas animações que foram engavetadas, então, tipo, na verdade os projetos não foram concluídos que ela tava trabalhando. Então, vamos esperar aí.
Bloco de lançamentos.
E a indicação do bloco de lançamentos dessa semana é o filme As Órfãs da Rainha, da Elza Cataldo, que é uma cineasta mineira. O último longa de ficção dela foi lançado em 2005, Vinho de Rosas, então esse filme foi um filme que ela trabalhou por muitos anos, pesquisando, elaborando, enfim, realizando ele como um todo. E ele tá sendo lançado aos poucos. Ele já tinha sido lançado alguns meses atrás em Minas, chegou agora em São Paulo, e a previsão é que ainda vai ser lançado em outros estados aí ao longo da estrada dele no cinema, né? Então fica a recomendação pra quem tá em alguma cidade em que ele ainda não chegou, pra ficar de olho, porque em algum momento ele vai chegar, né? E ele é protagonizado por 3 irmãs, a Leonor, a Brites e a Messia, que, como o título indica, são meninas órfãs, jovens órfãs, que foram criadas pela rainha na corte em Portugal e enviadas pro Brasil na década de 1590. Essas irmãs, elas são ficcionalizadas, mas elas são baseadas em mulheres reais, enfim, que a Elza pesquisou para compor essa história do filme, que eram mandadas pro Brasil para povoar o Brasil naquele momento do século XVI, né? E é bem interessante porque é um momento histórico do Brasil em que a gente não vê muito aparecer nos filmes, né? Inclusive eu li algumas entrevistas com a diretora nesse sentido de a dificuldade de recriar historicamente, recriar cenários, enfim, ela chegou a criar uma vila em uma locação onde foi gravado, porque não, a gente não tem mais muito da arquitetura do século XVI ainda preservada, né? E o filme, ele mostra o momento em que essa rainha portuguesa, ela faleceu, e a Inquisição de Portugal veio pro Brasil. Então tem uma questão das pessoas judias que já tinham saído de Portugal pra fugir da Inquisição e morando aqui na colônia, e de que forma que isso afeta, e afeta as irmãs, que eram católicas. O filme, ele é contado pelo ponto de vista dessas 3 protagonistas, que não necessariamente são personagens com as quais a gente vai concordar com as ações delas. Ele não trabalha muito bem, vamos dizer assim, o ponto de vista de outras protagonistas, como, por exemplo, as mulheres negras e as mulheres indígenas nessa narrativa. Mas a questão da direção de arte, da recriação histórica, da composição daquele lugar, é muito impressionante mesmo. E na segunda metade do filme, ele vira meio que um drama de tribunal, que é o momento em que a Inquisição chega e as pessoas passam a ser questionadas pelas suas ações, pela sua crença, nesse contexto brasileiro, que eu também achei bem interessante, porque eu não sabia do impacto da Inquisição aqui no Brasil colônia, né? A gente pensa na Inquisição muito no contexto europeu. Então, eu acho que, embora tenha alguns aspectos do filme que sejam um pouco complexos, como a gente tá falando aqui, né, do Driblando o Destino, das questões coloniais e das questões raciais, que às vezes no filme não tem muito espaço, ou a pessoa autora do filme não coloca como prioridade pra abordar dentro da narrativa, mas como relato histórico eu acho que é um filme bastante único no contexto brasileiro, de um momento e de acontecimentos que a gente não tá acostumado a ver retratados. Então fica a recomendação, acho que é um filme interessante e vale a pena assistir quando chegar aos cinemas aí na sua cidade.
É verdade, é um contexto histórico que não é abordado, né? Acho que eu nunca vi nenhum filme que fale exatamente sobre isso, sobre Inquisição no Brasil colônia.
Eu também não, e eu não me lembro de muitas narrativas sem ser aquelas coisas assim, tipo aquelas minisséries da Globo, que falem especificamente do século XVI, esse começo, né, de colônia. Então acho que só o esforço da diretora de criar essa vila cenográfica e tudo mais, figurino, sabe, tu vê ali um trabalho posto que é, eu achei muito único e um esforço enorme para uma produção brasileira. Eu fiquei pensando o custo de produção mesmo, sabe, porque a gente sabe que às vezes esses filmes são rodados com orçamentos muito enxutos, né? Ele realmente chama a atenção, ele é muito vistoso visualmente.
Ótima dica. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito por Elas. Avalie no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. E todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post e além do site do feed. Os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts e também estamos no YouTube.
E você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que a gente chama carinhosamente de o melhor lugar da internet, para falar sobre cinema, mas também sobre qualquer outra coisa. Inclusive, rolou muito futebol feminino nas últimas semanas. E mande seu comentário pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa vai ser sobre Reassemblage, um filme também que a gente tava devendo, vamos dizer assim, né? Abordar aqui no Feito por Elas, da cineasta vietnamita Trinh Minh Ha. Tô ansiosa pra gravar.
Tamo nessa, vamos gravar.
E valeu demais, gente, pela audiência. Até a próxima.
Beijo, pessoal. Até a próxima. A pesquisa, pauta e roteiro e apresentação são de Isabel Wittmann e Camilo Vieira.
A produção do programa e a arte da capa são de Isabel Wittmann.
Edição Domênica Mendes.
A vinheta de abertura foi composta por Felipe Aires.
E a locução da vinheta é da Débora Garcia.